A partir do 21, 1 Crônicas. Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Era guerra em Israel. Davi queria saber quantos soldados ele tinha. Gente, completamente normal. Vai ter uma guerra, eu quero saber com quantos eu posso contar. Então, faz assim, ele chama os auxiliares do reino e diz, olha, conta aí para mim e diz quantos soldados eu tenho. Mas a palavra diz que Satanás, vou ler de novo, Satanás levantou-se contra Israel, levou Davi a fazer o recenseamento do povo. A ideia não foi de Davi, foi do diabo. Davi disse a Joabe e a outros comandantes do exército, vão e contem os israelitas, e aí fala de onde, tragam-me um relatório para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, responde, que o Senhor multiplique o povo. Sabe, rei, não é melhor não fazer? Olha, não precisa contar, não. Deixa que o Senhor vai fazer. Deixa que o Senhor vai contar o povo para ti. Deixa que o Senhor vai multiplicar o povo. Mas Davi manteve a palavra dele. Não, mas eu quero saber. É tão tranquilo isso. Eu quero saber quantos eu tenho para contar. Quantos soldados eu tenho. É simples assim. E Joabe diz, olha, não foi isso que Deus mandou. Deus disse para tu ficar quieto. Foi isso que Deus falou. Olha, fica quieto, deixa que eu multiplico. Mas Davi manteve a palavra dele. Versículo 4. A palavra do rei prevaleceu. Versículo 7. Essa ordem foi reprovada por Deus e, por isso, ele puniu Israel. Puxa vida, só por isso? Então Davi disse a Deus, pequei gravemente como o que fiz. Davi sabia que tinha pisado na bola com Deus. Porque Deus tinha dito para ele que a presença dele era primordial, que a presença dele bastava. Deus tinha dito para Davi, não faz nada, fica quieto, deixa que eu vou fazer você vencer. E ele queria confiar em homens. Quantos homens eu tenho? Eu vou confiar no meu exército. Versículo 8. Então Davi disse a Deus, pequei gravemente com o que fiz. Agora eu te imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. Davi viu o que tinha feito. O Senhor disse a Gade, o vidente de Davi, vá dizer a Davi, assim diz o Senhor, estou lhe dando 3 opções. Escolha uma delas e eu as executarei contra você. Querido, filhinho amado, você tem 3 castigos para escolher. Qual mesmo que você quer? Gade foi a Davi e disse, assim diz o Senhor, escolha entre esses 3 anos de fome, 3 meses fugindo dos seus adversários, perseguido pela espada deles, ou 3 dias da espada do Senhor. Isso é, 3 dias solando todas as regiões de Israel. Decide agora como devo responder àquele que me enviou. Davi respondeu, é grande a minha angústia. Prefiro cair na mão do Senhor, pois é grande a sua misericórdia, a cair na mão de homens. O Senhor enviou assim uma praga sobre Israel e 70 mil israelenses morreram. Uau! 70 mil! Ou seja, ele queria contar porque ele achava que ele tinha pouco. 70 mil caíram, uma espada de Deus. Deus diminuiu. 70 mil caíram. E Deus enviou um anjo para destruir Jerusalém. Mas quando o anjo ia fazê-lo, o Senhor olhou e arrependeu-se de trazer a catástrofe e disse ao anjo destruidor, pare, basta. Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Davi olhou para cima e viu o anjo do Senhor entre o céu e a terra, como uma espada na mão erguida sobre Jerusalém. Então Davi e as autoridades de Israel, vestidos de luto, prostraram-se com o rosto em terra. Davi disse a Deus, Não fui eu que ordenei contra o povo? Foi eu que pequei e fiz o mal. Estes não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Ó Senhor Deus meu, que o castigo venha sobre mim e sobre a minha família, mas não sobre o teu povo. Depois disso, o anjo do Senhor mandou Gade dizer a Davi que construísse um altar ao Senhor na eira do Jebuseu. Davi foi para lá em obediência à palavra de Gade, que Gade havia falado em nome do Senhor. Araúna estava debulhando o trigo. Virando-se, viu o anjo e ele e os seus quatro filhos que estavam com ele se esconderam. Nisso, chegou Davi, e quando Araúna viu o rei, saiu da eira e prostrou-se diante de Davi com o rosto em terra. E Davi lhe pediu, cede-me o terreno da sua eira, um pedaço de terreno, para eu construir um altar em honra ao Senhor, para que cesse a praga sobre o povo. Venda-me o terreno pelo preço justo. Mas Araúna disse a Davi, considera o teu, que o meu rei e senhor faça dele o que desejar. Eu darei os bois para o holocausto, o debulhador para servir de lenha e o trigo para a oferta do cereal. Tudo isso eu dou a ti. O rei Davi, porém, respondeu a Araúna, não, faço questão de pagar o preço justo. Não darei ao senhor aquilo que não que pertence a você. Nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Então Davi pegou a Araúna 7 quilos e 200 gramas de ouro pelo terreno. E Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocausto, sacrifícios de comunhão. Davi invocou o Senhor. O Senhor lhe respondeu com fogo e veio do céu sobre o altar do holocausto. Oh, aleluia! Você pode entender, igreja, você pode entender que naturalmente Davi tinha razão e tinha motivos? Você pode entender que Davi chegou ao ápice do seu medo porque Deus mandou, olha, escolhe 3 situações difíceis. E ele disse, olha, eu vou ficar com Deus. Eu sei da misericórdia de Deus, então eu vou ficar com Deus. E que venha então a tua ira, e veio a ira de Deus, e Deus mandou o anjo parar, e Davi entendeu, eu preciso levantar um altar ao Senhor. Eu preciso levantar um altar ao Senhor. E eu não vou dar ao meu Deus o que não me custe nada. Puxa, tão difícil, né? Pagar uma passagem para uma viagem do ID. Não dê ao Senhor o que não lhe custe nada. Puxa, eu queria até estar no retiro, mas eu não tenho dinheiro. Não dê ao Senhor o que não te custe nada. Hoje a gente, para o retiro, na prática, a gente tem até a maquininha de cartão. E aí pode fazer em vezes, com o juro do cartão, sim, mas pode fazer em vezes. Antes a gente não tinha isso, tinha que ser tudo no cash, né? Agora não dá para fazer em 12 vezes, mais ou menos R$45. Como eu falei no recado que eu dei para a igreja, de repente você fica sem a pizza uma vez por mês, ou o churrasco uma vez por mês, ou um passeio uma vez por mês. Você quer estar no holocausto do Senhor sem te custar nada? O Senhor está te dizendo, olha, tudo tem um preço. Tudo tem um preço. A minha graça é de graça e a minha graça te basta. Mas quanto de você você quer pela minha graça? Quanto de você você paga pela minha graça? E eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando do teu coração. Eu estou falando do teu coração. E eu quero te contar algo que veio à minha mente. O Senhor me deu esse texto, eu fui ler o texto hoje à tarde, e veio à minha mente uma visão de 1985. Eu sei, eu sou antiga. 1985, eu estava bem no início do meu ministério profético, tendo visões muito esporádicas e flashes de visão. Era difícil ter uma visão sequenciada. Na época não tinha a visão aberta, né? Tinha algumas visões, estava bem no início. E o Senhor me trouxe de volta à mente aquela visão como se fosse naquele dia. Na visão, eu não lembro nem onde eu estava, se eu estava na igreja, se eu estava em casa quando eu tive a visão. Eu lembro hoje da visão. E é a visão que eu vou contar para você. Eu vi um campo bem aberto, que tinha algumas moitas, e havia uma guerra ali. Vamos lembrar que havia guerra sobre Israel. Havia uma guerra ali e haviam muitos soldados mortos. Muitos soldados mortos. E do lado de lá, aqui está esse campo, né? Isso aqui é o campo, estava aquele um campo grande, haviam soldados mortos lá na frente, havia um exército inimigo. E esse exército estava bombardeando o lado de cá, com fuzil, metralhadora, as armas de guerra, estourava granada. O campo que eles estavam era campo minado, que esses soldados estavam, e os soldados estavam mortos. Havia muitos corpos de soldados mortos naquele lugar. Mas aí a visão se aproxima e eu vi um soldado. Ele estava atrás de uma moita. Esse soldado, ele estava armado, ele estava fardado, ele estava de capacete, mas havia sangue escorrendo no rosto dele, havia sangue nas mãos dele, e a visão se aproxima e eu vi que ele tinha sido bombardeado na perna. Um tiro, não sei. A perna dele sangrava muito. E ele não podia andar. Ele estava com uma das pernas, ele estava sangrando. E aí ele olhava em volta, apavorado, e não tinha nenhum dos companheiros para poder tirar ele dali, porque os companheiros morreram. E não tinha ninguém para tirar ele daquele lugar. E ele olhava para frente e o fogo estava vindo, o fogo do inimigo estava vindo. E aí eu lembro que na visão, ele limpa o rosto do sangue, ele limpa as mãos na roupa, ele rasga um pedaço da roupa dele, da camisa dele, e ele faz acho que é torniquete que chama, né? Ele faz um torniquete para não parar de sangrar, ele pega a arma dele e ele se levanta. E quando eu vi, eu disse, ele vai morrer? Ele se levanta. E ele começa a correr, mancando. E o fogo do inimigo atrás. Até que ele chega correndo, mancando, sangrando, com dor, numa fortaleza. Abrem as portas da fortaleza, ele entra e os amigos dele levam ele lá para dentro. E aí ele vai ser cuidado. E a visão terminou. E eu disse, o que eu vi? Por que eu vi isso? Parecia um filme. Por que eu vi isso? E aí, sabedoria falou. Só que, na época, eu não sabia que era sabedoria. Era 1995, eu era muito novinha. Eu não tinha noção. Mas eu sabia que o Espírito de Deus falava. Eu sabia que era a voz do Espírito. E aí o Senhor falou o seguinte. Se ele ficasse ali, haviam duas opções. Ou ele morreria sangrando, ou ele morreria bombardeado, ou ele seria refém. Ele seria prisioneiro de guerra. E eu vou dar um tempinho agora na visão. Vem comigo agora para Israel. Guerra em Israel. Começamos com a guerra em Israel, lá com o rei Davi. Estamos na visão que o Senhor deu em 85. E agora, vem comigo para a guerra de Israel em 2023-24. Refém em Israel. Vou te contar a história de uma refém que eu ouvi. Ela disse que isso aconteceu, gente. Isso aqui não é visão, isso aí não... Eu vi o depoimento de uma das reféns que foi resgatada, que foi trocada há pouco tempo atrás, há um mês atrás. Ela disse que eles foram levados para um túnel muito alto, muito baixo. O túnel descia várias vezes, então era bem profundo esse lugar. E eles foram colocados, 27 pessoas, em uma sala. Essa sala era úmida, de cimento, não tinha piso. Era tudo úmido. Nessa sala havia 20 cadeiras, tipo essas que vocês estão sentados. Mas eram 27 pessoas. Então, eles se revezavam nas cadeiras. Aqueles que podiam sentar no chão sentavam, que era úmido, vertia água ali embaixo. Estava molhado, estava úmido. Nessa sala havia um banheiro com uma pia e um vaso sanitário. Nada de chuveiro. Eles tinham que pedir para ir ao banheiro. Homens, mulheres, idosos, eles tinham que pedir para ir ao banheiro, crianças, ir ao banheiro. Não podia fechar a porta do banheiro. Ou seja, toda a sua intimidade, a sua dignidade fica exposta. Mas para ter que usar o banheiro, tinha que ser assim. Dois guardas dentro daquela sala, 24 horas, os guardas se revezavam. Comida. Pão, tipo aqueles pão asmo, pão pita, que chama em Israel, né? Pepino ou alguma verdura, algum legume cru. Até porque lá em cima não dá para produzir nada, está tendo uma guerra lá em cima, vamos entender? Então é o que tem para comer. Às vezes uma vez por dia, às vezes duas vezes por dia. Eles ficavam esperando para ter duas vezes por dia, mas nem sempre tinha. Ninguém pode falar. Se falar, apanha. Não pode conversar entre si. Não podia conversar. Então, pode falar, porque se conversar, apanha. E, de vez em quando, um daqueles terroristas vem e pega uma daquelas pessoas e leva para uma sala do lado e se ouve tudo que está na sala do lado. E eles são abusados sexualmente, eles são torturados e eles apanham. Uma vez, uma pessoa, não sei, não lembro se era um homem ou uma mulher, o soldado ia levar uma criança. E ele se ofereceu para ir. Essa pessoa, acho que era um homem, não lembro direito. Ele se ofereceu para ir no lugar da criança. E ele apanhou quase até a morte, com chutes nas costas, no chão. Foi jogado no chão e apanhou. E levaram a criança. Já para entender que não adianta ninguém querer substituir ninguém. Isso é um prisioneiro de guerra. Isso é um prisioneiro de guerra. Absorvente higiênico? Não tem para as mulheres. Fralda para os bebês? Não tem. Água é racionada. Leite, quando tem bebê, é racionado e geralmente vinha estragado. O pão vinha mofo. E é isso que hoje 110 pessoas estão passando ainda em Gaza. Isso é vida real. Isso está acontecendo. Porque parece que a gente esquece que a guerra continua acontecendo. Então, olha só. Rei Davi, guerra em Israel. Davi resolve fazer um censo, Deus desaprova esse censo e ele é disciplinado por causa desse censo. Só que na disciplina, Davi levanta um altar ao Senhor. A visão do soldado, vamos voltar para ela. Esse soldado, ele entrava na fortaleza e ele era salvo. E aquelas balas, aquela munição do inimigo, ia, passava pelo lado, mas não pegava ele. Ele estava realmente ferido de guerra, ele estava machucado, mas ele conseguiu entrar na fortaleza. Em 85, eu não sabia qual era a fortaleza. Hoje, eu sei que era as muralhas de Jerusalém. Hoje eu conheço aqueles muros. Hoje eu conheço aquela fortaleza. Sabe o que Deus está te dizendo, igreja? Pode vir munição do inimigo, você pode ter 1.001 motivos. O rei está te dizendo, olha, levanta um holocausto para mim. Compra a eira por qualquer preço. Pague qualquer valor, porque eu vou te ressarcir. E aí o Senhor me levou para um outro texto. Nós vamos agora para Zacarias. Zacarias 9. Zacarias 9, 9. Alegre-se muito, cidade de Sião. Exulte, Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você justo e vitorioso, humilde e montado num jumento. Um jumentinho, cria de jumenta. Os carros de guerra de Efraim, os cavalos de Jerusalém e os carros de batalha serão quebrados. Ele proclamará paz às nações, dominará de um mar ao outro e do Eufrates até os confins da terra. Quanto a você, por causa do sangue da minha aliança com você, libertarei os seus prisioneiros de um poço sem água. Voltem à fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Você está com medo que vai faltar dinheiro? Não vai! Você está com medo que, meu Deus, eu vou pagar uma prestação, eu vou... Não vai! Você está com medo que o seu enfermo passe mal? Não vai! Sabe, quando Deus me mostrou aquela visão, e hoje Ele trouxe a visão de volta, depois de quase 40 anos, eu percebi que aquele soldado era eu, na visão. Eu entendi ali, sem entender. Eu entendi em espírito o que a minha razão não podia entender, que eu estava em guerra. E que se eu ficasse ali, o inimigo ia acabar com a minha vida. Então era melhor lutar e contar com a misericórdia de Deus. Naquele dia, naquela visão, nasceu um guerreiro. E eu nem sabia que tinha nascido. E você pode me perguntar, peraí, o que será que Deus vai fazer nesses dias? Eu vou te responder. Voltem, versículo 12, voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para você. Quando eu curvar Judá com a curva de um arco, ou usar Efraim com flechas, levantarei filhos de Sião contra os filhos da Grécia, e farei Sião semelhante à espada de um guerreiro. Então o Senhor aparecerá sobre eles, suas flechas brilhará como relâmpago. O soberano, o Senhor, tocará a trombeta e marcará em meio às tempestades do sul. O Senhor dos exércitos os protegerá. Oh! Volta agora lá para 1 Crônicas 21, versículo 25. Então Davi pagou a Araúna 7 quilos e 200 gramas de ouro pelo terreno. Fui procurar o valor disso. E segundo a Bíblia comentada de Jimmy Swaggart, 60 mil dólares. 60 mil dólares. Eu não tenho certeza desse valor. Estava lá no comentário da Bíblia do Jimmy Swaggart. Davi edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu holocaustos e sacrifícios e comunhão. Davi invocou o Senhor. E olha o que aconteceu. O Senhor lhe respondeu com fogo que veio do céu sobre o altar do holocausto. Uau! Sabe o que vai acontecer lá? O Senhor teu Deus vai te responder com fogo. Nós vamos estar em meio ao fogo de Deus. E eu quero aguçar a tua vontade, mais que tudo, de ir. E eu não estou fazendo propaganda do retiro. Ah, porque vai ser legal, não sei se vai. Vai ser confortável, já sabemos que não é assim. Vai ser muito bom, não sei. Vai ser alegre, talvez você chore. Vai ser triste, talvez você ria. O que eu sei, o rosto de um homem vai estar lá. E eu quero chorar muito. O cordeiro vai estar lá e eu vou pular com ele de alegria. Eu vou ouvir o grunhido da águia. E nós vamos ouvir o rugido do leão. Quem lá estiver vai ouvir. O que Deus vai falar? Não sei. Vai ser para cada um individualmente? Vai ser coletivo? Não sei. Mas o Senhor está convocando o seu exército e está dizendo, não conta, pastor Adalberto. Não conta o número, pastor Nino. Não conta o número, pastor Adilson, pastor Beto, pastor Fernando. Nós queremos ter um número mínimo de pessoas. Nós queremos isso. Até porque nós fizemos um contrato com o dono lá e com o moço que faz a comida. Então, nós temos um... Se você não for, Deus vai honrar. Nós vamos pagar. Porque é o Deus que responde com fogo e nós estamos levantando ali um altar ao Senhor. E nós não vamos levantar um altar ao Senhor que não nos custe nada. Então, Deus vai fazer. Só que se você não for, você vai ficar de fora. Você está entendendo que não é para nós, não é para a igreja, não é para os pastores. O rei está te convidando. O rei está te dizendo, olha, vai ser levantado um altar para mim. Eu volto a dizer, não existe possibilidade de você chegar num dos altares que nós levantamos para o Senhor, invocar o nome do Senhor e o Senhor não estiver ali com você. Porque isso é promessa. E quem já esteve nos átrios do rei, sabe que eu estou falando isso. E eu não estou falando porque me disseram. Eu estou falando porque eu vivi isso. E quem esteve nos altares, vive isso todas as vezes. Ah, mas eu não posso ir no altar de Verona. Você pode. Mas ainda assim, existe um altar na sua cidade. Deus foi tão maravilhoso que você não tem desculpa para dizer eu não posso estar no altar porque eu não tenho como pagar uma passagem até Londres. O Senhor está te dizendo, ei, você pode ir a pé daqui para Exílio Luz. Você não precisa pagar uma passagem. Bom que você vá. E se você tiver fé, você vai. Se você tiver fé, você vai aonde o Espírito te levar. Porque o que te leva não é a tua conta bancária. O que vai te levar neste retiro não é o que você tem, porque você nada tem. Eu vou voltar para o texto. De novo, o texto de 1 Crônicas. Versículo 3. 21, versículo 3. Joabe, porém, respondeu, que o Senhor multiplique o povo dele por 100. Ó rei, meu senhor, não são porventura todos esses súditos do meu senhor? Por que o senhor deseja fazer isso? Por que deveria trazer culpa sobre Israel? Mas a palavra do rei prevaleceu. Não consigo ir. Não posso ir, a sua palavra prevalece, porque o Espírito Santo de Deus não vai contra a sua vontade, nem contra a sua desculpa, nem contra o seu motivo, nem contra a sua circunstância. A palavra do rei, que neste caso é você, como foi Davi, prevaleceu. E o castigo veio. Estou te dizendo, você vai ser castigada. A pastora está dizendo que você vai ser castigado se não for o retiro. Não, eu estou dizendo, você vai perder o fogo de Deus. Isso eu estou dizendo com todas as letras. Não estou falando em castigo. Estou te falando que o Senhor respondeu com fogo. E é desse jeito que Deus vai fazer no retiro. O Senhor vai responder com fogo. O Senhor vai responder as tuas perguntas. Talvez lá... Um profeta chega e põe a mão sobre a sua cabeça e diga, olha, sabe, aquilo que você pediu, sabe, Luan, aquilo que você estava pedindo para mim, então, é assim, assim, assim. Pode ser que isso aconteça. Mas o rei quer dizer, Luan, ouve a minha voz, eu quero falar com você. E o Senhor quer levantar guerreiros, como aquele soldado. Ele entrou em Jerusalém e o Senhor... Está te falando, olha, foi o que ele falou hoje à tarde para mim, olha filha, você não sabia que estava entrando em Jerusalém e você entrou em Jerusalém. Eu, o Senhor, trago os alicerces do muro de Jerusalém para o local aonde vocês estão levantando um altar para mim nesses dias. Essa é a palavra que eu tenho para te entregar. Por isso eu disse, eu vim da parte do teu Deus para te dizer, os alicerces do muro de Jerusalém estarão naquele lugar. Maravilhas vão acontecer no seu coração. Não sei se nós vamos ver relâmpagos e trovões. Não sei se nós vamos ver fogo de tocha aparecendo. Não sei se você vai cair no chão ou vai ficar em pé. Eu não sei o que vai acontecer naturalmente falando. Mas eu sei que o Deus que responde com fogo vai lamber toda a água do rego. O Deus que responde com fogo vai destruir os altares de Baal. O Deus que responde com fogo vai secar o que está nas valetas do holocausto que o profeta levantou. Você está entendendo? Profetas de Deus, profetas que o Senhor chamou, levantem-se agora. O Senhor teu Deus conta com você. O Senhor teu Deus quer colocar brasas vivas do altar na sua boca, para que você possa alimentar o povo, alimentar as ovelhas do Senhor. No texto, profetas, o Senhor fala assim, Davi fala assim: prefiro cair nas mãos do Senhor, pois é grande a sua misericórdia, do que cair nas mãos dos homens. Ei, o Senhor está te convidando, vem cair nas minhas mãos. E isso não é uma palavra só de repreensão, é uma palavra de chamamento, vem para as minhas mãos. Diaconia, fique de pé. Diaconia que está presente hoje, fique de pé. O Senhor te levantou. Você que está aí também, se você é diácono, se você é profeta, te levanta do teu sofá. O Senhor te levantou como oficial da Igreja de Deus, como oficial da nação dos montes. Oficial é um guerreiro. O Senhor não te mandou contar o número de pessoas, mas te mandou lutar por essas pessoas. Pastores, fiquem de pé. Pastores, fiquem de pé, vocês que estão aí do outro lado. Vocês têm ovelhas para cuidar. Pastores, essas são as ovelhas. Cuidem delas para mim. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Apascenta as minhas ovelhas. Vamos ter o melhor momento de comunhão. Vamos ter o melhor momento de ensino, se a gente conseguir falar. Porque eu quero muito, muito que a gente não consiga falar. Que homem não consiga falar naquele lugar. Mas, mestres, evangelistas. Sabe, talvez você olhe assim, né? Blumenau estava fazendo uma oficina de teatro e eles cuspiram fogo, eles subiram coisas, eles fizeram um monte de coisa. Mas nós é um circo, para quê? Palavras da pastora Grace. Agora nós podemos ir para as ruas para fazer evangelismo de rua. Nós vamos cuspir fogo, as pessoas param para ouvir. Nós cuspimos o fogo e depois o Espírito cospe o fogo sobre as pessoas. Esse é o objetivo. Talvez você não tenha entendido. Esse é o objetivo. Evangelistas, mestres, pastores, apóstolos, nós estamos convocando ovelhas do Senhor da nação dos montes. Fique de pé. Ovelhas do Senhor, o grande Shabá da noiva nos espera nesses dias, para uma grande festa ao Cordeiro, para um grande derramar do Espírito de Deus. Isso começa agora. Diaconia, pode trazer a ceia. Há poder no sangue. Há poder no sangue. Há poder no sangue. O sangue do Cordeiro. Eu queria ler uma frase de sabedoria para você agora. Entre o juízo de Deus sobre todo o planeta está a cruz de Cristo. Sabe o sol da justiça? Entre ele e você está a cruz de Cristo. A única resposta ao pecado é a cruz de Cristo. Você pode entender isso? Ao pecador, cruz. À igreja, cruz. Aos pastores, cruz. Aos mestres, cruz. Aos profetas, cruz. Aos evangelistas, cruz. Às ovelhas, cruz. Nesse altar levantado ao Senhor, vamos aos pés da cruz. Amém? Que o Espírito de Deus possa falar à tua mente e ao teu coração nesses dias.